Nesta segunda-feira, em Estrasburgo, o primeiro-ministro António Costa falou da guerra na Ucrânia, que hoje chega ao dia 76.
Bom, eu acho que é evidente que esta guerra tem estado a ser perdida pela Rússia desde o início, primeiro no seu prestígio internacional, no respeito que mereceria pelo direito internacional e manifestamente pela rejeição clara que o povo ucraniano tem revelado e pelo facto de ter conseguido o que seguramente não desejava, uma união que há muito tempo não existia no seio da NATO e uma união como há muito tempo não existia na União Europeia. Mas acho que é particularmente contrastante, é precisamente a celebração do Dia da Europa, o Dia da Paz, com uma parada militar, enquanto na União Europeia se celebra o fim da guerra e com uma manifestação de paz, de cidadania, que é esta reflexão sobre o futuro da União Europeia e como é que podemos continuar a ser uma força que garanta a paz, garanta a prosperidade. E acho que foi particularmente interessante ver no conjunto das propostas que os cidadãos apresentaram uma enorme preocupação sobre coisas muito concretas que têm a ver com a vida dos cidadãos.
Paramos aqui. Que propostas é que são estas de que o primeiro-ministro fala?
Melhores condições de trabalho, melhores condições de habitação, melhores condições para os jovens estudarem, para haver mais formação ao longo da vida, uma enorme preocupação com os desafios das alterações climáticas e a necessidade de investirmos em melhor energia, em melhores transportes, na preservação da biodiversidade. E acho que isso é demonstrativo de quando as instituições se abrem à participação cidadã, discutimos menos questões institucionais e, sobretudo, as questões que dizem respeito à vida do dia a dia. Aquela rapariga italiana que falou em nome dos cidadãos, uma das que falou em nome dos cidadãos, a rapariga italiana, disse, aliás, uma expressão muito bonita, que é que os cidadãos eram peritos na vida real. E tendo esta conferência sobre o futuro da Europa começado na presidência portuguesa, fico muito satisfeito que ao longo deste ano, na presidência portuguesa, depois na eslovena e finalmente na presidência francesa, tínhamos tido tão bons resultados, com 49 propostas tão interessantes, que agora cabe naturalmente às instituições europeias trabalhar e pô-las em execução.
Viva! Ainda não nos tínhamos cumprimentado hoje, está a ouvir o P24. Ao longo deste último ano, a Conferência sobre o Futuro da Europa reuniu ideias de diversas fontes e a partir de vários debates. A ideia era definir políticas que deveriam ser implementadas no futuro da União. A conferência chegou agora ao fim, nesta segunda-feira, quando os representantes de cidadãos entregaram formalmente às instituições um caderno de encargos bem recheado, que incluía até propostas para a revisão dos tratados. Estávamos a ouvir o primeiro-ministro em Estrasburgo, um áudio recolhido pela jornalista Aline Flor, que por estes dias perguntou pela Europa que queremos, num projeto que pode ser lido em público.pt/Europa-que-queremos. Vamos ouvir alguns destes europeus que por estes dias estiveram em Estrasburgo. Começamos pelo Vasco Fernandes, que tem 22 anos e vem de Portugal.
O que eu espero para o futuro da Europa, sinceramente, sendo muito geral, é que os problemas que nós tentámos resolver nesta conferência não sejam os mesmos problemas ou não continuem a existir daqui a 10 anos. Mas se eu for assim, se for para ser mais específico, eu espero, acima de tudo, que haja uma maior harmonização entre os vários Estados-membros, ou seja, que não se notem tantas diferenças, por exemplo, na qualidade de vida ou nas oportunidades dos jovens. Ou mesmo nos salários, nas mesmas profissões, e na qualidade de vida que é proporcionada pelas mesmas profissões nos vários Estados-membros. Portanto, o que eu espero é, no fundo, uma harmonização a vários níveis, tanto a direitos, como na saúde, na educação, na habitação. Portanto, é muito à volta disso.
Jorge Luís Pazos, 45 anos, de Espanha, pede mais democracia europeia.
Lo que deseo para el futuro de Europa es que la participación de los ciudadanos sea mucho mayor, que puedan participar en la construcción de leyes, de reglamentos, incluso tener una voz en referéndum relativos a la Constitución Europea, a la edad de voto, a cuestiones que son importantes para todos los europeos.
Camille Girard, 16 anos.
Ce que j'aimerais pour l'avenir de l'Europe, c'est une inclusion plus importante et une vraie union entre les 27 États membres. J'aimerais aussi que les jeunes soient plus informés sur tous les sujets.
pede mais informação aos jovens sobre os vários assuntos da União Europeia e uma maior união entre os vários Estados. Aoife O'Leary, 23 anos, da Irlanda.
I've been a student for my whole life almost, and I'm still in education, so what I wish for is a Europe where everyone is entitled to a fair education and an education to a certifiable standard, no matter their resources, whether they live in a rural area, whether they don't have connection to the internet. We want education to be free and to be equal to every person all over Europe.
Uma educação justa para todos, onde quer que as pessoas vivam. Para terminar, Jesus Truel, de Espanha, 57 anos.
Bueno, estoy en el Parlamento Europeo y lo que deseo para el futuro de Europa sería una sanidad pública para todos a nivel europeo, una sanidad de mínimo, que cualquiera que cuando nos desplacemos podamos tener asistencia, que la juventud que viene, como estamos hablando del futuro de Europa, sea la que nos gobierne y la que nos dirija, una juventud muy preparada, que tomen ellos más decisiones, que se les tenga más en cuenta. Y nada, que nosotros ya pasemos, como que alguien dice, al segundo plano, porque si no se está perdiendo una generación que está muy bien preparada.
Jesús Truel pede que sejam os mais jovens, que têm mais formação, a decidir aquilo que será o futuro também desta União, uma vez que é uma geração mais bem preparada. Pede também mais investimento para o setor da saúde. Relembro, estas propostas estão todas num trabalho multimédia da Aline Flor e do Tiago Lopes, que pode encontrar em público.pt/Europa-que-queremos. São propostas que vão desde a promoção do plurilinguismo, desde idades muito jovens, até mesmo no próprio jardim escola, até mesmo uma mudança do nome das próprias instituições. Por exemplo, o Conselho da União Europeia devia ser, segundo este painel de cidadãos, chamado de Senado da União Europeia, ou a Comissão Europeia devia ser chamado de Comissão Executiva da União Europeia. Também há uma recomendação que pede que as instituições europeias e os seus representantes passem a usar uma linguagem menos burocrática nas comunicações. Mas a Aline Flor tem uma pergunta para o primeiro-ministro António Costa.
Soube-se também que alguns países estão a preparar um documento, também colocam várias reservas às conclusões desta conferência. O que é que tem a dizer sobre isto? O que é que vamos fazer este bebé? Como é que se vai, digamos, também estando aqui também como esteve também como representante do Conselho da União Europeia, como é que se vai fazer essa gestão desse lado a partir de agora?
A ver, esta conferência foi muito importante porque pôs os responsáveis políticos, quer os europeus, quer os representantes dos parlamentos nacionais, em diálogo com o conjunto de cidadãos. E a generalidade, aquilo que são os contributos dos cidadãos e a da síntese, se verificar, já há pouco insisti nisso, tem sobretudo a ver com questões que têm muito a ver com a vida concreta do dia-a-dia das pessoas. A exigência de salário mínimo, melhor acesso à habitação, melhor qualidade no transporte, uma sociedade mais inclusiva e com menos desigualdades, muitas preocupações sobre a emergência climática, portanto tem muito a ver com políticas onde tem sido relativamente fácil haver entendimentos, às vezes difíceis, obviamente, porque entre os 27 Estados-membros temos várias forças políticas e também realidades nacionais distintas. Sobre as matérias institucionais, aí as questões são bastante mais difíceis de haver entendimento e há, de facto, um grupo de países que está a preparar um documento dizendo que não quer haver que haja qualquer mexida nos tratados. Nós, por exemplo, temos dito, mexer nos tratados depende, porque as questões institucionais, eu sei que são muito debatidas, mas como se vê quando se ouve os cidadãos, não é mesmo isso que os cidadãos se preocupam. Os cidadãos não se preocupam em saber se o Parlamento Europeu tem ou não tem direito à iniciativa, se as eleições são assim ou se as eleições são assadas. Querem as respostas para as questões concretas do seu dia a dia. E, portanto, nós temos que nos focar naquilo que dizem que preocupa os cidadãos e distrairmos menos com as questões institucionais. As questões institucionais são relevantes na medida em que condicionam ou não condicionam aquilo que são as políticas que temos que executar, em primeiro lugar. E se há matérias onde é necessário mexer, que se mexa, não tem que haver nenhum tabu nessa matéria. Mas eu ouvi muitas vezes aqui referido que uma das preocupações que as pessoas tinham é que não houvesse a exigência de unanimidade também em matéria de política externa. Hoje não é preciso mexer nos tratados para que isso aconteça, porque o Tratado de Lisboa já permite que essa mudança se faça. Dirão, mas para isso é preciso unanimidade. É verdade. Mas para mudar o tratado também é preciso unanimidade. Portanto, não há fim de unanimidade sem unanimidade. Portanto, isto é preciso termos noção disso para não andarmos a entusiasmar as pessoas relativamente a caminhos que depois geram necessariamente frustração. Segunda questão é saber para que é que queremos mudar os tratados. É para pequenos arranjos institucionais como estes ou é para um desenho mais vasto da arquitetura europeia como propôs o Presidente Macron? Faz um outro sentido. É uma outra matéria e responde porventura a várias necessidades. Primeiro, a necessidade de responder a países que com urgência querem fazer formalmente parte da nossa família europeia, como é a Ucrânia. De países que estão há anos à espera de negociar as adesões, como são muitos dos países dos Balcãs Ocidentais. Permitiria, como disse o Presidente Macron, até, quem sabe, a países que saíram da União Europeia poderem regressar à União Europeia. E quem sabe até a países que hoje não se sentem confortáveis no facto que é hoje a União Europeia, sentirem-se mais confortáveis neste espaço sem riscos de novas divisões. É um tema mais interessante para uma convenção, por exemplo.
Mas então Portugal não vai assinar essa carta, então, esse documento non-paper desses países?
Eu não conheço a versão final, a versão que conheci até agora. Nós não aderimos a esse documento. Dissemos que, aliás, queríamos muito aguardar pelo resultado da convenção e para ver se da convenção resultava essa necessidade em si. Como lhe digo, do conjunto das propostas que os cidadãos apresentaram, na realidade elas não requerem alteração de tratados. Queremos discutir uma, temos uma discussão mais ampla, como o Presidente Macron propôs. Bom, isso aí tem que ser então ter uma reflexão mais aprofundada.
Bem, e assim nos despedimos por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Neste P24 tive o apoio da Aline Flor a partir de Estrasburgo. Até amanhã.
O Público fica no ouvido.